Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, começa a partir de agora aqui pela TVAL e também pela rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você de casa já conhece. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população do Estado, falando sobre os seus projetos, sobre suas ações, sobre os debates que vem propondo e encabeçando aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Jean Kuhmann, do PSD, ele que volta a nos visitar aqui no Fala Deputado e tem demandado uma série de ações em diferentes áreas. Conversa conosco a respeito desse e outros assuntos. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui.
Tudo bem, prazer aqui estar aqui com você, Juca, todos os amigos, telespectadores também. Uma alegria poder conversar, né, e poder falar de ações aqui do Parlamento que são tão importantes para Santa Catarina.
Deputado, 2015 começou com uma série de ações desencadeadas pelo senhor, especialmente no que diz respeito a um setor que é estratégico na região que o senhor representa aqui na Assembleia Legislativa, que é o setor têxtil. Existe, inclusive, uma frente parlamentar que trabalha essa questão aqui na Casa.
Exatamente, né? No mandato passado, a gente começou o processo de criação da frente parlamentar do setor têxtil e calçadista, e aí a gente conseguiu fazer algumas ações junto com a Fiesc, principalmente a questão mais é do combate à pirataria. Muitas empresas catarinenses do setor têxtil têm os seus produtos falsificados e com isso acaba fazendo com que não se faça a geração de emprego nessas indústrias aqui, né? Se a gente conseguir evitar com que, é um exemplo, os produtos das empresas catarinenses não sejam mais pirateados, a gente vai conseguir aumentar o número de empregos gerados no nosso estado. Então, a frente do setor têxtil e calçadista está trabalhando em algumas ações específicas com relação à questão da valorização do trabalhador, mas também no sentido de proteger a nossa indústria, de proteger aqueles produtos que são produzidos no nosso estado, para que a gente possa garantir um nível de emprego, o nível de qualidade de vida no nosso estado. Então, essa frente parlamentar é muito importante.
Até porque, né, é um setor econômico extremamente importante para Santa Catarina.
É um setor econômico muito forte, né, e é um setor que sofre diretamente com a questão do câmbio. Então, agora nós temos um momento onde o dólar está muito alto, né, e com a alta do dólar, acaba inibindo um pouco a importação de produtos chineses. E aí, com isso, você tem um favorecimento da produção interna.
Do mercado interno.
E acaba tendo... Então, como o Vale Itajaí, a região de São João Batista, é muito forte nessa questão calçadista e na questão têxtil, você pega Blumenau, Brusque, toda essa região, tem muitas pessoas que são empregadas nessa área. Como você tem esse aumento do dólar, significa que menos gente vai importar e vai acabar comprando mais produtos catarinenses. E aí, esta região acaba, então, mantendo o nível de emprego no momento de crise. Isso é muito importante, porque você acaba mantendo a economia aquecida nessa região e você permite com que a indústria possa crescer. Então, o nosso trabalho é justamente nesse aspecto, né, de criar condições favoráveis no Estado, trabalhando também com a frente parlamentar em nível nacional, porque existe uma frente parlamentar federal do setor têxtil, que também é muito importante, para que realmente esse setor possa crescer, porque ele é um grande gerador de mão de obra, de valor agregado, né, gera muitos empregos e é muito importante para a qualidade de vida dos catarinenses.
Tem outro segmento aqui no Estado que estaria intimamente ligado à questão do setor têxtil e não só mais a outros setores, que é o setor de inovação. E também teve uma frente parlamentar
Exatamente,
criada aqui na,
né,
casa para isso.
A nossa ideia foi criar, primeiro, reforçar a importância da frente parlamentar do setor têxtil, porque existem muitos deputados nessa área, nessa região, que atuam na área têxtil, área calçadista, mas também trabalhar uma frente parlamentar no setor da inovação. Inovação, na verdade, você vai dizer assim, ah, mas o que é inovação? É algo muito genérico, né? Inovação é você, acima de tudo, produzir algo novo. É você fazer com que, independente se seja no setor têxtil, no setor metalúrgico, se seja em qualquer indústria de tecnologia ou até na própria agropecuária, você possa produzir algo novo e você possa dar condições para que seja gerada uma nova cadeia produtiva no nosso estado. Por que Santa Catarina tem um diferencial muito grande com relação aos outros estados? E aí vem o grande motivo de ter criado a frente parlamentar. Se você pegar o nosso estado, você vai ver que Joinville, que é a maior cidade do estado, não é a capital. Então, Joinville tem um polo econômico muito forte, que é uma grande cidade. Você tem Florianópolis, é outro polo econômico. Você tem Blumenau, outro polo econômico. Itajaí é outro polo econômico. Chapecó, Jaraguá do Sul, Criciúma e assim vai. O estado todo tem vários polos econômicos. Diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que você concentra quase tudo na capital. Diferente do Paraná, diferente de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Então, o nosso estado possui vários polos econômicos regionais. cada polo econômico desse tem um papel fundamental de criar novas tecnologias e novos meios de produção para continuar demandando emprego e renda e fazer com que o Estado possa crescer como um todo. Então, o nosso objetivo, através da frente parlamentar, primeiro, é garantir com que sejam repassados os recursos necessários para pesquisa. Porque quando você faz com que o setor acadêmico do Estado, com que os nossos doutores, os nossos mestres possam produzir, possam fazer pesquisa e gerar novos produtos, você permite com que surjam novas indústrias. Ou você permite com que as atuais indústrias, nesses polos de desenvolvimento econômico, possam se fortalecer e gerar novos produtos. E com isso você aumenta a rentabilidade, aumenta o valor econômico dessas empresas, você aumenta a venda dessas empresas.
Fomentando
você faz com
toda
que,
a cadeia produtiva.
Exatamente, você faz a cadeia produtiva crescer como um todo. Então, a questão da inovação tecnológica, o setor de inovação, ele é muito, muito importante para o Estado. Porque ele vai permitir com que Chapecó possa ter uma questão de inovação, por exemplo, na indústria de alimentos. Você permite com que a região do Vale Itajaí possa ter uma inovação na indústria têxtil. Você permite com que haja na indústria metalúrgica um processo de inovação lá no setor lá em Joinville. E assim você vai conseguir trabalhar cada polo. E vinculado a isso, tem a criação dos novos distritos de inovação. Então, o Estado realmente tem uma condição muito diferente do restante do país nesse aspecto. Você tem polos econômicos distintos em várias regiões do Estado, você tem agora o surgimento dos novos distritos de inovação, você tem os parques tecnológicos no nosso Estado, você tem instituições de pesquisa muito fortes, como por exemplo a questão da FAPESC, como a própria EPAGRE faz a pesquisa também, você tem instituições, né, como a Fundação CERT, o Sapiens Park, você tem o Instituto Gene em Blumenau, que também trabalha com a questão das incubadoras. Então, existe um ambiente, tanto acadêmico quanto empresarial, propício à inovação no nosso Estado, o que faz com que a gente possa manter a geração de empregos. Na prática, tudo isso que eu falei significa o seguinte: por que que Santa Catarina, em dezembro, em janeiro e em fevereiro, gerou mais emprego do que São Paulo? Porque São Paulo está focado numa indústria automobilística, por exemplo, onde fecha lá uma... tem um problema na venda de automóveis, gera um monte de desemprego. Aqui não tem uma única indústria, tem essa diversificação econômica. Por isso que a Frente Parlamentar da Inovação quer trabalhar essa vinculação do setor produtivo com a questão acadêmica, com o recurso para pesquisa, com o recurso utilizado justamente para gerar novos meios de produção, novas cadeias produtivas para que Santa Catarina possa continuar sendo esse diferencial do país que é hoje.
Então, no caminho desse desenvolvimento todo, a gente acaba se deparando com algumas questões que ainda precisam de uma solução, em alguns casos, inclusive, emergencial. E a questão da mobilidade urbana. Considerando que todos esses polos econômicos estão fomentando a economia da região e estão trazendo mais indústrias e, automaticamente, mais pessoas para poderem trabalhar, é claro que as cidades acabam tendo que incorporar todo esse
Exatamente.
Novo volume. A mobilidade urbana acaba sendo um dos grandes gargalos. O senhor vem, inclusive, falando sobre os planos de mobilidade.
Exatamente. Eu alertei aqui na casa sobre a questão do plano de mobilidade urbana, porque nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião com o ministro das Cidades em Brasília, o ministro Kassab, e ele alertou justamente do prazo, dia 12 de abril, que era o prazo de entrega dos planos de mobilidade urbana por parte dos municípios. Municípios que possuem mais de 20 mil habitantes têm essa obrigação. Os recursos que estão tramitando atualmente, os projetos atualmente no Ministério das Cidades, não vão ser prejudicados por causa disso. Mas a partir do dia 12 de abril, nenhum município consegue apresentar um novo projeto de mobilidade urbana se não tiver o seu plano aprovado. E qual é o objetivo? É justamente fazer esse planejamento de cada cidade. Mesmo que Santa Catarina não tenha a sua população concentrada toda num único local, como é no Rio Grande do Sul, como é no Paraná, como é em São Paulo, ou seja, a maior parte da população na capital, Santa Catarina tem essa questão diversificada, a população muito bem distribuída, mas em Santa Catarina, por causa disso, não deixa de ter problema de trânsito, não deixa de ter problema de desenvolvimento urbano. Então, o plano de mobilidade urbana é fundamental.
Até porque ele capta investimentos importantíssimos
exato,
para essas regiões.
Né? Qual é o foco do Ministério da Cidade nesse aspecto? E por isso que eu alertei a minha preocupação. Para você poder chegar lá e pedir para um deputado federal uma emenda, antigamente o deputado federal garantia uma emenda, o ministro da cidade dizia, libera dinheiro aí para um projeto. Aí o cara chegava lá, daqui a pouco, aconteceu alguns casos, chegava a liberar o projeto de uma ponte que ainda não tinha acesso, não tinha nada. Ou então você pegava, às vezes, uma rua que atendia mais um interesse particular do que o interesse coletivo, global, né, da cidade, de planejamento futuro. Agora, o que o Ministério quer é que toda cidade acima de 20 mil habitantes que vai conseguir uma emenda de um deputado federal ou que vai liberar um recurso no próprio Ministério das Cidades, tem esse recurso liberado a um planejamento de mobilidade urbana. Porque nós temos que pensar o seguinte, sempre em cada cidade, seja ela de 20 mil habitantes, seja ela de 100 mil, seja de 200 ou de 300 mil habitantes, você tem que pensar para onde a cidade vai crescer, qual é a região dela que vai ter a parte industrial, qual é a região dela que vai ter a parte residencial, como vão ficar os critérios de comércio, onde você vai ter o perímetro urbano mais desenvolvido, menos desenvolvido. E aí, quando você tiver tudo isso, você tem que começar a planejar. Onde vai ter que ter residências, né? Ah, vamos colocar um programa do Minha Casa Minha Vida. Basta você ter um terreno para colocar? Não, você tem que ter, saber o seguinte, que você vai colocar um programa do Minha Casa Minha Vida, seja lá com 200, 300 apartamentos, perto daquele apartamento você tem que ter a creche, você tem que ter a escola, você tem que ter o posto de saúde.
Quer dizer, você não pensa isoladamente.
Exato.
Você pensa no global, na verdade.
A questão é pensar de forma global, né? E pensar de forma estratégica para o futuro da cidade. Aí você vai dizer o seguinte, bom, então tá, agora vamos colocar uma indústria. Você vai colocar a indústria no meio de um loteamento residencial? Não vai. Então você tem que planejar a cidade. Para isso você tem que dizer, olha, então o planejamento faz com que o crescimento da cidade vá para essa direção e com que o setor industrial fique aqui, o comércio fique aqui, o setor da habitacional fique aqui. E aí você tem que começar a dizer o seguinte, olha, então para isso agora a gente vai ter que abrir uma avenida, vai ter que fazer uma nova rua, vai ter que pavimentar essa rua que já está aberta, vai ter que fazer ciclovia, porque você tem que planejar o futuro da cidade. Então, a ideia do plano de mobilidade urbana é justamente para garantir com que um recurso não esteja atrelado único e exclusivamente ao atendimento de uma obra, mas sim atrelado a um projeto de mobilidade sustentável.
Que visa o desenvolvimento
global. Exatamente. E aí você tem que pensar, você vai pensar o seguinte, bom, eu vou fazer uma rua. Adianta fazer uma ciclovia no começo da rua até o final dela se a ciclovia não leva nada a lugar nenhum? Não adianta. Então você tem que ter um planejamento de ligação das ciclovias, você tem que ter a calçada para o pedestre, você tem que garantir a acessibilidade para o cadeirante. Então tudo isso, né, tem que estar vinculado a esse plano de mobilidade urbana. Como você vai fortalecer? E aí pega um caso específico nosso que eu conheço de perto, que é de Blumenau. Lá foi implantado uma parte dos corredores de ônibus, mas eles por si só não podem ser atuar. Tem que haver um planejamento de ligação dos corredores de ônibus com os terminais urbanos, com a possibilidade da pessoa chegar do bairro até no corredor para poder daí pegar um ônibus. Então tem que ter toda uma ligação desse aspecto. Por isso que o plano de mobilidade é fundamental e eu alertei essa questão. A minha preocupação no sentido de que a gente não vai ter os planos e com isso, sem o plano, sem um planejamento adequado, a gente não tem acesso a recursos federais.
Tadu, aproveitando essa deixa já na reta final do nosso programa, falando em obras importantes para o desenvolvimento da região, o senhor vem pontuando algumas que na região de Blumenau têm feito grande diferença.
Sim, um caso é a questão do prolongamento da Via Expressa, né? Uma nova rodovia que tem todo esse conceito de acessibilidade, que tem todo esse conceito já implantado, mas que agora está numa fase burocrática de implantação. Nós estamos conseguindo agora o decreto de utilidade pública das áreas e agora sim começa então a negociação com cada proprietário para que essa obra possa andar, que é muito importante para Blumenau, é muito importante para o Vale do Itajaí, além de outras obras, seja complexo penitenciário do Vale do Itajaí, por exemplo, você trabalhar a questão das obras de prevenção de cheias, né, a elevação da comporta de Tuporanga, de Ituporanga e de Itaió. Você trabalha com essas comportas para prevenir a questão das cheias no Vale do Itajaí, além de alguns pontos de retificação do rio também. Então, tem uma série de ações que a gente está trabalhando que são importantes para o Vale do Itajaí poder se desenvolver e manter a qualidade de vida para o seu cidadão.
A gente com certeza vai acompanhar, né, essa sua dedicação no sentido de garantir mais obras para o desenvolimento não só dessa região, mas de todo
o estado.
Né?
Tem a segurança, tem a educação, tantas coisas que a gente tem que trabalhar porque o cidadão precisa realmente desse retorno.
As áreas são várias, né, e a atuação nunca para. Já deixamos aqui o espaço aberto para que o senhor volte mais vezes para poder conversar com a gente sobre essas realizações.
Eu agradeço a oportunidade, obrigado a você, obrigado a todos os amigos que me acompanharam e quero realmente colocar o nosso trabalho à disposição.
Sempre à disposição aqui também.
Obrigado.
A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo.
Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.